Audiobook grátis apresenta A Guerra Viriatina, como em Roma já se dizia da campanha desgraçada na Lusitânia, levou o Senado a encarar os acontecimentos com a justeza que lhe competia, preparando uma solução prática. Usando de um direito de negociar e concluir alianças com os povos estrangeiros, entendeu o Senado que era tempo de propor a Viriato um tratado de mútuas garantias, da categoria daqueles em que há igualdade de obrigações, e designado sob o título de Foedus Aequum. A luta desesperada das populações da Hispânia Ulterior resultava de um sentimento de independência local e pessoal, que Roma não podia pagar pela força das suas legiões se pelo direito era possível ligar esses povos aos interesses romanos, porque as terras ficariam governando-se pelos seus costumes e os indivíduos adquiriam o jus peregrinum, gozando de uma proteção legal em Roma sem dependência de patronos. Cada derrota de um pretor ou cônsul na Lusitânia manifestava ao Senado a dificuldade de poder submeter esta região hispânica ao regime do Foedus Inicum, título com que Roma cobria a subserviência dos povos submetidos ao seu protectorado. A Lusitânia não era um inimigo vencido, nem tampouco seria um amigo fraco reconhecendo no meio de tanto desastre. O Senado viu claro o caminho para exercer a sua ação na Hispânia Ulterior indicando a oportunidade do Foedus Aequum. Aproveitava-se a ocasião da partida de Quinto Fábio para a Lusitânia. Ele seria o portador do Tratado de Aliança, ficando-lhe reservado o arbítrio de poder firmar o tratado com Viriato, ou de o ocultar, caso o sucesso das armas romanas mantenha o seu império. A convenção diplomática não compreendia somente a segurança das pessoas e das transações entre os dois países, continha-se aí um fato capitalíssimo, e que poderia exercer uma influência decisiva no futuro da Hispânia Ulterior. O Senado reconheceria Viriato como princípio ou rei da Lusitânia, assignando e responsabilizando-se pela execução do tratado como soberano. Quando entre alguns membros do Senado se aventou a importância de um tal ato, de consequências imprevistas, um dos senadores mais experimentados no governo sorriu-se com superioridade. Todas essas garantias estão apenas na letra porque vós todos sabeis que, embora pertença ao Senado a direção das negociações com os estrangeiros, nenhuma aliança poderá concluir-se sem que os comícios lhe prestem o seu assentimento ou ratificação. A ideia diplomática foi prontamente compreendida. Na partida de Quinto Fábio entregou-se-lhe o tratado, cujo conteúdo ignorava, e impondo-lhe a cláusula, que só o abrisse e cumprisse, quando e até aonde a marcha dos acontecimentos o determinasse. Era ainda um hábil modo do Senado eximir-se a responsabilidades. As forças que Lelio comandava em Espanha estavam cansadas e apavoradas. O cônsul Quinto Fábio compreendeu que era condição impreterível partir com algumas novas legiões, para com elas meterem disciplinas que se consideravam exaustas. Os exércitos romanos estavam divididos pelas campanhas gloriosas da Grécia, da Macedônia, de Cartago, achavam-se diminuídos e também debilitados por esforços ininterruptos. Os veteranos que regressavam à pátria vinham semimortos, e para nada se poderia contar com eles. De Pidna haviam chegado a Roma as legiões triunfantes da destruição de Cartago. Regressava Cipião com os seus bravos sinais. Nenhum legionário se quis inscrever para acompanhar Quinto Fábio para a guerra da Lusitânia, justificando-se com desdém que não desciam das altas façanhas contra nações grandes e civilizadas, contra umas obscuras tribus miseráveis dos confins do Ocidente e demais comandadas por um chefe de ladrões, Dux Latronum. Por estes imprevistos embaraços, e pela situação apática em que se via Caio Lelio, a guerra lusitana afrouxara Viriato, para não cansar as suas companhias e terços aproveitou-se desta trégua forçada, contando que nova época de luta seria iniciada, cada vez mais desesperada e cruenta da parte dos romanos.